Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de outubro. É o dia da independência do Uganda, foi em 1961. É também o dia em que foi executado o dirigente revolucionário argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Foi na Bolívia, foi em 1967. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Al Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Israel persegue bombardeamentos e ordena bloqueio total à faixa de Gaza. O Qatar diz estar a negociar troca de reféns por presos palestinianos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Mais de 100 pessoas presas em manifestação na Luna Sul, que revela divisões dentro do movimento pró-autonomia.
Temos de usar que tudo aquilo que a polícia está a fazer já não tem valor nenhum, já não adianta nada.
No momento, medo do protetorado português da Lunda Troca está envolvido em quaisquer desacatos ou vandalismo que está acontecendo nas Lundas.
Tribunal Constitucional anula a decisão do governo de dar percentagem de bens recuperados a juízes e a procuradores.
Estamos aqui perante a uma aparente real separação de poder.
Já não há mais nada distribuído. Os dinheiros já foram distribuídos, as viaturas, os prédios, está tudo distribuído. Não há mais nada a distribuir. Logo, a decisão perdeu o seu objeto, deixou de ser útil.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Aviões israelitas prosseguiram hoje os bombardeamentos intensos à faixa de Gaza e as autoridades militares israelitas disseram ter convocado um número sem precedente de reservistas para uma possível ofensiva. Segundo as autoridades militares, foram convocados 300 mil reservistas. O ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, disse que Israel vai impor um bloqueio total de Gaza, cortando o acesso à eletricidade, alimentos, água e gás. Um porta-voz disse que o exército tinha restabelecido o controle de áreas perto da fronteira de Gaza, que tinham sido tomadas por combatentes do Hamas no início da sua ofensiva no sábado. Registavam-se hoje ainda alguns combates enquanto forças israelitas passavam busca por combatentes do Hamas. Até agora, 700 pessoas morreram em Israel e quase 500 em Gaza. Milhares de pessoas foram feridas em ambos os lados. O Departamento de Estado americano disse que 9 cidadãos americanos foram mortos. Outros estão dados como desaparecidos. Entre as pessoas mortas pelo Hamas em Israel, contam-se cidadãos da Grã-Bretanha, França, Nepal, Tailândia e Ucrânia. Soube-se, entretanto, que dezenas de pessoas que haviam procurado refúgio num abrigo contra bombardeamentos aéreos foram massacradas pelos combatentes do Hamas. A ONU disse que 123 mil pessoas estão agora na situação de deslocados na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros dirigentes mundiais condenaram o ataque do Hamas e o presidente Biden prometeu mais ajuda militar a Israel. Os ministros de negócios estrangeiros da União Europeia vão reunir-se de emergência amanhã. A Comissão Europeia disse ter suspenso toda a ajuda aos palestinianos, ajuda avaliada em 729 milhões de dólares. A Áustria e a Alemanha disseram que vão congelar toda a ajuda às zonas palestinianas em resposta ao ataque do Hamas. Hoje registaram-se tiroteios na fronteira norte de Israel. A ala armada do Jihad muçulmano disse ter levado a cabo um ataque contra forças israelitas nessa área. Entretanto, mediadores do Qatar mantiveram conversações para tentar negociar a libertação de mulheres e crianças israelitas aprisionadas como reféns pelo Hamas, em troca por 36 presos palestinianos, disse a agência Reuters, citando uma fonte informada das negociações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar confirmou o seu envolvimento numa mediação entre Hamas e Israel sobre uma possível troca de presos. Uma fonte israelita negou, contudo, estarem a decorrer negociações. Mulheres e crianças são 2/3 das vítimas hospitalizadas com ferimentos graves como resultado dos tremores de terra que atingiram o Afeganistão no sábado. Pelo menos 2.400 pessoas morreram, mais de 2.000 outras ficaram feridas. A ONU anunciou 5 milhões de dólares em ajuda às zonas afetadas pelo tremor de terra. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia nomeou um novo chefe das Forças de Defesa Territorial, que joga um papel importante na defesa contra a invasão russa, e demitiu o general Ilor Tantsuria, que ocupava o cargo desde maio do ano passado. Não foram dadas razões para a demissão. Vamos começar com uma notícia de última hora. A influenciadora angolana conhecida como Ness Nahara foi condenada a 2 anos de prisão por injuriar o presidente da República, João Lourenço, na rede social TikTok. O advogado de Ana da Silva Miguel, mais conhecida como Ness Nahara, nome que adotou como influenciadora, disse que a sentença é irrecorrível, pois não é possível recorrer para o Tribunal Supremo se a pena for inferior a 3 anos. O Tribunal de Relação de Luanda rejeitou um recurso da defesa e aumentou a pena na sequência de um recurso interposto pelo Ministério Público. E agora vamos começar nas Lundas. 132 pessoas foram presas em São Remo, na Lunda Sul, quando realizavam uma marcha organizada por uma facção de um movimento pró-autonomia da região. Num comunicado, a polícia disse ter usado gás lacrimogéneo, balas de borracha e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Vídeos nas redes sociais mostram manifestantes nas ruas a avançar enquanto carros da polícia batem em retirada. Esta manifestação, para além de refletir a tensão que se continua a viver nas Lundas, reflete também uma divisão dentro do movimento que luta pela autonomia da região. Venâncio Rodrigues.
O cidadão angolano J. Felipe Malaquito, que se assume como líder fundador do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda Tchokwe e defensor da independência da região, assumiu a autoria da manifestação ocorrida na madrugada deste domingo na cidade de São Remo, capital da província diamantífera da Lunda Sul. O ato visava supostamente hastear a bandeira da organização e proclamar a autonomia da região das Lundas. Num áudio difundido nas redes sociais, Malaquito assegurou que a ação cumpriu o seu objetivo, apesar de ter sido reprimida pela polícia.
A bandeira está hasteada, está nas redes sociais. Quero dizer que tudo aquilo que a polícia está a fazer já não tem valor nenhum, já não adianta nada, não adianta nada. Porque eu tinha que impedir o hasteamento. Se está hasteado, a bandeira terminou.
Sobre a manifestação, o Ministério do Interior de Angola fez saber neste domingo que 92 homens e 45 mulheres, com idades entre 19 e 78 anos, foram detidos pela polícia por perturbarem a ordem pública quando pretendiam atingir instituições do Estado. Sem precisar os motivos da ação, o documento refere que os implicados estavam munidos de materiais como paus e pedras que lançaram contra os efetivos e destruíram vidros de 2 viaturas da corporação. O comunicado avança que, para contrapor à situação, as forças da ordem e segurança públicas foram obrigadas a usar meios não letais para conter e dispersar os perturbadores. Entretanto, o líder do denominado Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, José Mateus Zakamujima, demarcou-se da ação e acusou os seus mentores de tentarem manipular e induzir em erro a população Lunda Tchokwe. Em conversa com a Voz da América, aquele ativista afirmou que a sua organização não defende a separação ou independência da região sem a participação das Nações Unidas e do próprio governo de Angola.
Então nada pode ser feito sem a presença do Estado angolano. Neste momento, mesmo do protetorado português da Lunda Tchokwe está envolvido em qualquer desacato ou vandalismo que está acontecendo nas Lundas. Algum grupo, algumas pessoas estão sendo envolvidas num processo político de alguma pessoa que não tem nada a ver com o movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que defende os direitos do povo da Lunda Tchokwe, porque nós não somos estúpidos, nem devemos fazer coisas estúpidas a nível da comunidade internacional. Nós também tomamos conhecimento que havia um grupo de pessoas que iam impor uma bandeira qualquer a nível de São Remo e que essas pessoas foram indicadas por alguém. Eu, Zeca Mutima, nunca ia induzir a população numa manifestação qualquer se não houver uma resolução exatamente das Nações
unidas.
De recordar que, por força de uma amnistia governamental, Zeca Mutima foi libertado em março deste ano, depois de ser condenado a 4 anos de prisão por suposto envolvimento nos confrontos ocorridos em janeiro de 2021, na vila de Cafunfo, na Lunda Norte. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar da lei e de uma decisão jurídica pouco vulgar em Angola. O Tribunal Constitucional considerou de inconstitucional as normas de um decreto presidencial de 16 de março que estabelecia o regime de comparticipação de 10% atribuído aos órgãos da Administração da Justiça pelos ativos financeiros e não financeiros recuperados. Essa decisão tinha provocado muitas críticas. O Coque Mukuta foi buscar reações.
A decisão do plenário do Tribunal Constitucional, divulgada na passada sexta-feira, é uma resposta ao processo de fiscalização abstrata sucessiva requerida pela Ordem dos Advogados de Angola. O jurista e advogado Agostinho Canando diz que esta decisão mostra a aparente separação de poder, elemento fundamental que vem sendo alienado nos últimos tempos.
Estamos aqui perante a uma aparente real separação de poder. É o mais normal que numa república surjam divergências entre o poder executivo e o poder judicial. E aqui estamos perante a uma prova de que é necessário que as coisas devem mudar e queiramos que estão a mudar nesse sentido.
Entretanto, o jurista e advogado Pedro Capracata diz que a decisão não tem qualquer efeito na vida prática pelo facto de não existir mais nada para ser partilhado.
Seja anulada ou não seja anulada, já não há mais nada distribuído. Os dinheiros já foram distribuídos, as viaturas, os prédios, está tudo distribuído. Não há mais nada a distribuir. Logo, a decisão perdeu o seu objeto, deixou de ser útil. E como tal, não importa manter essa decisão no ordenamento jurídico angular.
Questionado se os bens em posse dos juízes e procuradores devem ou não serem devolvidos à esfera do Estado, o causídico respondeu.
O Estado é que não existe. Existem pessoas concretas que depois vão, em nome do Estado, apropriar-se mesmo os bens. Como aquele simulado leilão que houve das viaturas, que houve, que tenha havido.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas, 12 minutos, 50 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos, claro está, como é costume, ter várias reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e mais. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco, na Guiné-Bissau, e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso número, como dissemos, portanto, é mais um, 202-251-9466, para os ouvintes enviarem perguntas e comentários ao nosso convidado. Vamos agora falar da seca no sul de Angola, um problema que se alastra. Numa mensagem dirigida na última semana à Organização Cívica Angolana Plataforma Sul, comunidades da província do Cuné, o epicentro de fome no país, queixam-se de lacunas no projeto Canal do Cafu, lembrando a existência de 235 mil pessoas expostas a crises sociais por falta de assistência técnica para as suas atividades. O alerta, justamente na semana passada, em que o Ministério da Energia e Águas reafirmava 4 mil milhões de dólares para o combate à seca, foi feito num encontro que visou analisar o impacto da infraestrutura, portanto, o tal canal, portanto, essa infraestrutura inaugurada em abril de 2022 pelo Presidente João Lourenço. João Marcos.
A disponibilidade de água em determinados períodos do ano está longe de representar a solução para as famílias dos municípios de Ombandja, Kuanyama e Namakunde, tal como adverte no rescaldo do encontro o padre Pio Akusanga, membro da Plataforma Sul.
As próprias comunidades disseram que não estão a beneficiar, tirando só as que retiram água para o consumo, cozinhar sobretudo e para banhar, e um bocadinho para a pesca, ou então para abastecerem o gado bovino e caprino, e numa província com muitos casos de prevalência de fome e de malnutrição, não há mais nada.
O ativista cívico traz a debate uma experiência da administração colonial portuguesa na vizinha província da Huila para despertar as autoridades angolanas quanto aos passos seguintes.
Com apoios, com microcréditos, com infraestruturas, com acompanhamento de técnicos extensionistas. Extensionistas eram muitos. Foi um grande trabalho que envolveu muito recurso humano para que aquelas famílias conseguissem aos poucos, tirar boa rentabilidade do percurso, não é? Dos lotes que o próprio governo colonial disponibilizou ao longo do canal.
Com o governo angolano a projetar mais investimentos em barragens e sistemas de água, como anunciou em Benguela o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, o padre sugere gestão participativa e recorda os dissabores causados na construção do CAFU.
De acordo com a nossa constatação, houve desalojamentos forçados de famílias, de extensão de lavras e residências sem a indenização à luz do artigo 37 da Constituição. Mais de 20 famílias foram vítimas disso. Houve até a reclamação de líderes tradicionais, sob das velhas próprias que escreveram para a presença da República, e não houve nenhuma reação.
Segundo o diretor do Gabinete para a Administração das Bacias do CUNEM, Cubango e Cuvelai, Carolino Mendes, que falava num conselho consultivo, as metas do Executivo são também para as províncias do Namibe, Huila e Cuando Cubango.
O grande objetivo é assegurar, de facto, água para abastecimento das populações e adoveramento do gado, agricultura, pesca, de forma a que estas localidades possam, de facto, desenvolverem as várias atividades económicas.
Kwanza-Su é outra província que entra nas contas das autoridades quanto ao programa de combate à seca. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. A questão da seca começa agora a afetar as movimentações entre Angola e a Namíbia. Centenas de agricultores comunais da Namíbia, que atravessam sazonalmente a fronteira com Angola em busca de pastagens para o seu gado, foram convidados a abandonar o país e a solicitar autorizações de residência, uma vez que Angola está a reprimir os pastores ilegais de gado no país. Ana Guedes.
A alteração dos padrões climáticos atribuída ao aquecimento global está a provocar um declínio das terras de pastoreio, o que afeta a migração transfronteiriça dos agricultores dos países migrantes. Emmanuel Nangolo tem uma manada de 300 cabeças de gado e, de vez em quando, quando os pastos não estão verdes na Namíbia, dirige para norte, para Angola, para alimentar o seu gado esfomeado. Mas agora o governo angolano introduziu novas restrições que não lhes permitem circular livremente, como no passado.
Em Angola, as terras de pastagem são suficientes e livres, ao contrário do que acontece aqui na Namíbia, onde as pastagens estão rodeadas de vedações que dificultam o livre pastoreio do gado. Quando o gado pasta em Angola, ganha peso muito bem por causa da erva saudável que lá existe, ao contrário do que acontece aqui, onde é muito seco.
Valde Endavaxia é o governador da região de Oanguena, no norte da Namíbia, que faz fronteira com Angola, ao norte. Ele diz que os agricultores comunais namibianos do norte foram autorizados a pastar lá, mas agora começaram a construir estruturas permanentes, como cercas e edifícios, o que não é permitido.
Those of you that defend the land will have to remove those fences. The other point he emphasizes that that area, when people are...
Aqueles que merecem a terra terão de remover essas vedações. O outro ponto que foi sublinhado é que quando as pessoas vêm pastar naquela área, ela é tratada como uma área de pastagem para o gado. No entanto, a quem vá lá e se instala a longo prazo, o que não permitirá que a erva volte a ser alimento.
Those are the issues he has raised.
O Ministro das Relações Internacionais e da Cooperação da Namíbia, Netumbo Ndatwa, que poderá ser o próximo presidente da Namíbia, foi enviado pelo país para encontrar uma solução para o problema, com o seu homólogo em Angola, Teto António, o Ministro das Relações Externas de Angola. O embaixador Penda Nanda é o porta-voz do governo nesta matéria e o diretor executivo do Ministério dos Assuntos Internacionais e da Cooperação da Namíbia.
Namibia is a country that is a drought-prone country, and this has necessitated our farmers to be in Angola.
Como sabem, a Namíbia é um país propenso a secas e isso obrigou os nossos agricultores a estarem em Angola. Mas é claro que certas coisas poderiam ter se desenvolvido em Angola, mas os dois países continuam a negociar e a ver qual é a melhor forma de resolver esta questão.
Continue to negotiate. And see how best they could resolve this issue.
A perda de terras de pastagem na África Austral tem sido atribuída ao impacto negativo do aquecimento global e à perda de pastagens e à imprevisibilidade das chuvas. Na Namíbia e Angola, países que fazem fronteira entre si, os criadores de gado estão a procurar soluções para o problema junto dos seus governos.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, rever o que se passou no fim de semana e vamos começar em Portugal, onde os quatro primeiros, os suspeitos do costume, ganharam, bateram equipas secundárias, mas não foi fácil. O campeão, o Benfica, foi ao Estoril ganhar por 1-0, com golo obtido já nos descontos. O Braga bateu o Rio Ave por 2-1, com dois golos da vitória, também já no tempo de descontos. O atual líder, o Sporting, bateu o Arouca por 2-1. Teve um jogador expulso quase no final da primeira parte. Nessa altura vencia por 1-0. A jogar com 10, sofreu um golo aos 52 minutos, mas acabou por vencer com um golo aos 68 minutos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Até à expulsão, acho que foi uma equipa a atacar e a outra a defender. Controlámos bem o jogo, sem criar grandes oportunidades, mas estivemos sempre ali perto do golo. Controlámos bem o jogo. A partir da expulsão, o jogo mudou um bocadinho. Sofremos o golo, o que dificultou muito, mas tivemos a capacidade de dar a volta ainda ao resultado. E, portanto, sim, a equipa mostrou maturidade, adaptou-se a todos os momentos do jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. O Porto bateu o Portimonense em casa por 1-0. Golo obtido logo no início do jogo, aos 9 minutos, e Porto a jogar com 10 jogadores quase na final do jogo, também por uma expulsão. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que se queixou do VAR ter anulado um golo à sua equipa.
Foi um jogo bem conseguido. Nós é que fizemos um golo, depois foi anulado por um cabelo, não sei, 2 centímetros, pensou, não foi 2 centímetros. E tivemos mais ocasiões, nós com 10, conseguimos criar mais uma outra situação. Ou seja, foi um jogo de sentido único, por ter resultado escasso, na minha opinião.
Sérgio Conceição e aquele golo anulado por um cabelo, segundo disse. O que é que isto tudo significa? Pois significa que Sporting continua no topo com 22 pontos, mais um que o Benfica, mais 3 que o Porto, mais 6 que o Braga. Na vizinha Espanha, o Real Madrid está imparável. Deu sova, uma surra ao Osasuna. 4 batatas na capoeira sem resposta, com 2 golos dessa sua grande aquisição, o inglês Jude Bellingham. Barcelona, esse, empatou em casa do Granada, que está em penúltimo lugar, esteve a perder por 2-0. Barça marcou um golo quase no final, que foi anulado, e ninguém sabe bem porquê. Girona continua a surpreender, bateu o Cádiz por 1-0, mantém-se em segundo lugar a 2 pontos do Real Madrid. Barça está em terceira, 4 pontos do Real, perseguido de perto pelo Atlético Madrid, com menos 2 pontos que o Barça, mas menos um jogo. Em Inglaterra, assinalar a derrota do Manchester City frente ao Arsenal por 1-0. City não vai bem, não. Terceira derrota desde o passado dia 27 de setembro. Liverpool empatou a 2 golos com o Brighton. Newcastle teve o mesmo resultado. Frente ao West Ham, empata 2 golos. Na classificação, quem está no topo agora é o Tottenham, com os mesmos pontos que o Arsenal, 20 pontos, seguido do Manchester City com 18 e Liverpool com 17. E antes de terminarmos, uma menção ao automobilismo para assinalar que o holandês belga Max Verstappen conquistou o Campeonato do Mundo de Condutores de Fórmula 1 após vencer este fim de semana o Grande Prémio do Qatar. Faltam ainda 3 corridas, mas esse já ninguém o apanha. Em segundo lugar, neste momento, está o seu colega de equipa da Red Bull, o mexicano Sérgio Pérez, que é perseguido pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Na classificação por construtores, Red Bull comanda, seguido da Mercedes e depois da Ferrari. À medida que se aproxima o dia da votação para a eleição dos governos municipais nas cidades e vilas moçambicanas, cresce o nível de desconfiança dos partidos políticos da oposição no país, que têm estado a mobilizar os seus membros para aderirem a uma campanha denominada Votou, Sentou, para, como dizem, evitar enchimento de urnas e manipulação dos resultados eleitorais. A RENAMO e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, são os partidos que estão a fazer tal campanha, mesmo depois dos órgãos eleitorais na província de Nampula terem mantido encontros com os partidos políticos. Aquelas forças políticas defendem que os eleitores devem controlar o seu voto para que o processo seja credível. Adina Soalehé.
Daniel Ramos, presidente da Comissão de Eleições em Nampula, pede que os eleitores, depois de votarem, voltem às casas para acompanhar os resultados através da imprensa.
Ninguém está autorizado a permanecer no local de votação depois de exercer o seu direito de voto.
O editor do boletim cita eleições Lázaro Mabunda, refere que os partidos políticos não acatam os apelos dos órgãos eleitorais, dada a falta de confiança existente e por serem altamente manipulados, incluindo os membros de mesa, que são os principais eixos da manipulação dos resultados eleitorais.
Esses apelos, acho que não vão surtir efeito. Os partidos políticos vão mobilizar os seus eleitores para permanecer nas urnas por aí a partir das 17 e tal. Votou, sentou, provavelmente vai funcionar.
Mesmo depois do alerta dos órgãos eleitorais, o Movimento Democrático de Moçambique continua com a campanha e diz que os eleitores devem votar e sentar, pois há fortes indícios de que os resultados venham a ser manipulados para favorecer a Frelimo. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, reitera que se os eleitores permanecerem no local de voto, estarão a assegurar a transparência do processo e apela à polícia para não impedir.
Nós vamos votar e vamos sentar. E esse sentar vamos fazer de acordo com a lei. Porque a lei diz...
O porta-voz provincial da RENAMO Nampula, Nelson Carvalho, explica que, tendo em conta a maneira como foi gerido o recenseamento eleitoral, há necessidade da população controlar o seu voto para que os resultados sejam justos e verdadeiros. De Nampula, para a Voz da América, Adina Soalehé.
Obrigado, Adina. Estamos aqui na capital americana com 13 horas a 28 minutos, o que significa que estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. O Amâncio Miguel já está aqui no estúdio preparado para a segunda meia hora. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Oh,
13:30 aqui em Washington, D.C., e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 9 de outubro. Na sonoplastia, o Al Santos, a realização é de Jaime Faria e sua mãe, Miguel. O João volta para as notícias. Boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, em destaque, Israel prossegue bombardeamentos e ordena bloqueio total à faixa de Gaza. Qatar diz estar a negociar a troca de reféns por presos palestinianos. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A Voz da América está no ar em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão na página www.voportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e no YouTube, com notícias em texto, áudio e vídeo. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E quando são 13:31, o noticiário internacional com o João Santa Rita.
Aviões israelitas perseguiam hoje os bombardeamentos à faixa de Gaza e as autoridades militares disseram ter convocado um número sem precedente de reservistas para uma ofensiva. Segundo as autoridades militares, foram convocados 300 mil reservistas. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que Israel vai impor um bloqueio total de Gaza, cortando o acesso à eletricidade, alimentos, água e gás. O Departamento de Estado americano disse, entretanto, que 9 cidadãos americanos foram mortos no ataque do Hamas, outros estão dados como desaparecidos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão reunir-se de emergência amanhã. A Comissão Europeia disse ter suspenso toda a ajuda aos palestinianos, avaliada em 729 milhões de dólares. A Áustria e a Alemanha disseram que vão congelar toda a ajuda às zonas palestinianas em resposta ao ataque do Hamas. Entretanto, mediadores do Qatar disseram que estão a manter conversações para tentar negociar a libertação de mulheres e crianças israelitas aprisionadas como reféns pelo Hamas, em troca por 36 presos palestinianos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar confirmou o seu envolvimento na mediação entre Hamas e Israel sobre uma possível troca de presos, mas uma fonte israelita negou qualquer envolvimento em negociações. Mulheres e crianças são 2/3 das vítimas hospitalizadas com ferimentos graves como resultado dos tremores de terra que atingiram o Afeganistão no sábado. Pelo menos 2.400 pessoas morreram e mais de 2.000 outras ficaram feridas. Um tribunal queniano emitiu hoje uma ordem temporária proibindo o governo de enviar centenas de agentes da polícia para o Haiti, numa missão de paz aprovada pela ONU. A suspensão é válida até ao próximo dia 24 e foi dada em resposta a uma petição dos partidos da oposição e 2 cidadãos que dizem que o envio de agentes da polícia para fora do país é ilegal. Em julho, o Quênia prometeu enviar 1.000 agentes da polícia para o Haiti depois do governo deste país ter apelado ao envio de agentes de segurança internacionais para ajudar na batalha contra gangues de criminosos que controlam partes do país. A ONU disse que 200 mil haitianos estão em situação de deslocados devido à violência. Pelo menos 23 pessoas morreram num desmoronamento causado por violentas chuvas na capital dos Camarões, Yaoundé. Um porta-voz dos serviços de bombeiros disse que 15 corpos tinham sido encontrados ontem e outros 8 hoje. As chuvas causaram o desmoronamento num local de habitações precárias. O Sudão disse hoje que vai restabelecer relações diplomáticas com o Irão 7 anos após o seu corte e 3 meses após um encontro dos ministros dos negócios estrangeiros dos 2 países. O Sudão cortou relações em 2016 na sequência de um ataque à embaixada da Arábia Saudita. E o Prémio Nobel da Economia foi galardoado à economista americana Claudia Goldin, da Universidade de Harvard, pelas suas investigações que ajudaram a compreender o papel da mulher no mercado de trabalho. Thank you.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington e depois do noticiário com João Santa Rita, falemos das eleições em Moçambique, na província de Nampula, à medida que se aproxima o dia da votação para a eleição, tal como disse, dos governos municipais das cidades e vilas, cresce o nível de desconfiança dos partidos políticos da oposição, que, como saída para o controle das urnas, mobilizam os seus membros para aderir a uma campanha denominada Votou, sentou. A Renamo e o MDM lideram a campanha, que é desencorajada pelas autoridades eleitorais. A partir de Nampula, reporta Adina Sualehe.
Amir Ramos, presidente da Comissão de Eleições de Nampula, pede que os eleitores, depois de votarem, voltem às casas para acompanhar os resultados através da imprensa.
Ninguém está autorizado a permanecer no local de votação depois de exercer o seu direito de voto.
O editor do Boletim Cita Eleições, Lázaro Mabunda, refere que os partidos políticos não acatam os apelos dos órgãos eleitorais, dada a falta de confiança existente, e por serem altamente manipulados, incluindo os membros de mesa, que são os principais rostos da manipulação dos resultados eleitorais.
Esses apelos, acho que não vão surtir efeito. Os partidos políticos vão mobilizar os seus eleitores para permanecer nas urnas por aí a partir das 17 e tal. Votou, sentou, provavelmente vai funcionar.
Mesmo depois do alerta dos órgãos eleitorais, o Movimento Democrático de Moçambique continua com a campanha e diz que os eleitores devem votar e sentar, pois há fortes indícios de que os resultados venham a ser manipulados para favorecer a Frelimo. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, reitera que se os eleitores permanecerem no local de voto, estarão a assegurar a transparência do processo e apela à polícia para não impedir.
Nós vamos votar e vamos sentar. E esse sentar vamos fazer de acordo com a lei. Porque a lei diz...
O porta-voz provincial da Renamo Nampula, Nelson Carvalho, explica que, tendo em conta a maneira como foi gerido o recenseamento eleitoral, há necessidade da população controlar o seu voto para que os resultados sejam justos e verdadeiros.
Não significa que as pessoas vão estar a 5 metros do seu voto, mas sim vão estar num perímetro que vai permitir para que não haja nenhuma situação.
Recorda-se que nas eleições do dia 11 de outubro são esperados em 65 autarquias do país mais de 8 milhões de eleitores. Nestas eleições concorrem no geral dois partidos políticos, 8 grupos de cidadãos eleitores e 3 coligações de partidos políticos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe. Para já, desculpas pela qualidade do som na reportagem a partir de Nampula. 13 horas e 38 minutos, continuamos a falar de eleições, o uso abusivo dos meios do Estado, a intolerância política manifestada pela destruição de material de campanha, a violência entre membros dos partidos políticos e a cobertura parcial da comunicação social são algumas das irregularidades que ocorreram antes da votação desta quarta-feira. O consórcio eleitoral Mais Integridade está atento, tal como reporta o Alfred Júnior, que está em Maputo.
A Frelimo é acusada de destruir material de campanha eleitoral de partidos concorrentes na província de Inhambane. Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública.
Das quais é o uso abusivo dos meios do Estado por parte do partido Frelimo. Temos visto de forma recorrente, há cada vez mais violência, há cada vez mais intolerância política. Estão a circular nas redes sociais, em Umuíme, em Inhambane, vimos... membros do partido Frelimo que pegaram t-shirts do partido Renamo, puseram no chão e pisam as t-shirts.
Este e outros ilícitos eleitorais ainda não chegaram aos tribunais e o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, quando abordado sobre o mesmo, exortou a uma campanha ordeira.
São incidentes isolados que acontecem promovidos por quem sofre aquele partido político que são condenados, mas temos que continuar a trabalhar. Neste momento eu não tenho detalhes, daí que nem posso saber se de facto o que aparece é aquilo que transmite a ideia de que podemos pensar dentro do partido se tiver acontecido coisas que justificam. intensifica alguma medida, certamente será analisado mais um dia. Não tenho detalhes que me permita dizer com muita propriedade o que é que vai acontecer.
Por seu turno, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Mazzini, apela à observância estrita da lei eleitoral.
A destruição de material, portanto, de propaganda de outros partidos é condenável pela lei. Portanto, isso não deve ser para fazer. Devemos trabalhar muito na massificação de uma campanha pacífica.
A cobertura da campanha eleitoral por parte dos mídias também foi alvo de análise pelo MISA Moçambique, com Dunyanala a criticar a cobertura parcial e que privilegia os três principais partidos políticos do país.
Se nós verificamos maior cobertura nas eleições gerais, é perceptível, não é? Mas nas eleições autárquicas, que há muita campanha a nível local, é estranho que esses partidos tenham quase 70% da cobertura analisada nos primeiros dias só para eles. E uma concentração da cobertura eleitoral muito em Maputo, Sofala.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos à Beira. Os cabeças de lista, aqueles que lideram os seus partidos para estas eleições, dos partidos Frelimo e Movimento Democrático de Moçambique, estabelecem como prioridades para o próximo mandato, caso ganhe, o melhoramento da proteção costeira, o saneamento do meio, da rede rodoviária, implementação de projetos de formação profissional de jovens para o chamado autoemprego. Na Beira está o José Chirinza.
Garantir a total proteção costeira da Beira e melhorar o sistema de saneamento de meio constitui um dos principais pilares do manifesto eleitoral do MDM na capital provincial de Sofala. O cabeça de lista do partido, Albano Caris, que não seguia muitas promessas para conquistar o eleitorado, fala apenas em dar continuidade aos projetos iniciados, melhorar mais as vias de acesso, a recolha de resíduos sólidos e seu reaproveitamento, a expansão da rede sanitária escolar, pese embora a gestão desse serviço não estar nas mãos do município.
No orçamento para a próxima governação, terá 12 milhões de meticais para dar bolsa para a formação de 26 médicos. O projeto, um médico, o projeto é um bairro, um médico. Para garantir, já estamos a construir hospitais, está bem, mas não estávamos a ver que precisávamos injetar também o recurso humano. Então, este bairro, este médico que vai ser formado com bolsa do Conselho Municipal em 12 anos, em 6 anos, significa que ele vai sentir que eu fui formado com dinheiro que veio do imposto e de taxas pagos pelo município. Então, ele vai servir imediatamente ao município.
Já a cabeça de lista da Frelimo, Stella Zeca, com missão de recuperar a gestão municipal da Beira, 20 anos depois, define também como prioridade a proteção costeira, de modo a tornar Beira numa cidade segura, resiliente às mudanças climáticas, pois, devido à sua geomorfologia, tem sofrido ciclicamente com os ciclones. A construção de infraestruturas sociais e a formação profissional de jovens em diversos cursos voltados para outro emprego constituem igualmente prioridade das ações de governação a executar.
Vamos trabalhar também para melhorar a drenagem dos bairros. Existe ordenamento territorial que não está bem. Se há um incêndio numa zona ou no mercado no interior, não temos como fazer chegar o carro de salvação pública ao bombeiro. Temos que criar acessibilidade para que essa viatura, como ambulância e bombeiro, possa chegar e socorrer. Outra questão é mesmo o parcelamento. O caminho da água, como dizem no bairro, bloquearam o caminho da água. Deram doado a alguém para ir construir onde a água passava e agora estamos prejudicados, porque eles conseguem aterrar e nós não. Precisamos ordenar e regular a questão da atribuição dos doados. Isto estou a falar em termos de infraestrutura. Vamos olhar para atividades econômicas, os mercados, sanitários públicos, água.
Albano Caris, cabeça de lista do MDM, é o atual edil da Beira desde 2021, em substituição de Demis Mango, que perdeu a vida vítima de doença quando cumpria o seu quarto mandato. Entretanto, vários contactos foram feitos para ouvir igualmente o cabeça de lista da Renamo, Gerardo Carvalho, ex-membro fundador do MDM, não se mostrou disponível até à altura da gravação desta reportagem.
Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, Chirinza. Saímos de Moçambique, Angola, o nosso próximo destino neste país, concretamente em Saurino, na Lunda Sul. 132 pessoas foram presas quando realizavam uma marcha de um movimento que luta pela autonomia da região, de facto é uma facção do movimento. Num comunicado, a polícia disse ter usado gás lacrimogéneo e balas de borracha e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. A reportagem é de Venâncio Rodrigues.
O cidadão angolano J. Felipe Malaquito, que se assume como líder fundador do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lunda Tchokwe e defensor da independência da região, assumiu a autoria da manifestação ocorrida na madrugada deste domingo na cidade de Saurimo, capital da província diamantífera da Lunda Sul. O ato visava supostamente hastear a bandeira da organização e proclamar a autonomia da região das Lundas. No áudio difundido nas redes sociais, Malaquito assegurou que a ação cumpriu o seu objetivo, apesar de ter sido reprimida pela polícia.
A bandeira está hasteada, está nas redes sociais. Quero dizer que tudo aquilo que a polícia está a fazer já não tem valor nenhum, já não adianta nada, não adianta nada. Porque eu tinha que impedir o hasteamento. Se está hasteada, a bandeira terminou.
Sobre a manifestação, o Ministério do Interior de Angola fez saber neste domingo que 92 homens e 45 mulheres, com idades entre 19 e 78 anos, foram detidos pela polícia por perturbarem a ordem pública quando pretendiam atingir instituições do Estado. Sem precisar os motivos da ação, o documento refere que os implicados estavam munidos de materiais como paus e pedras que lançaram contra os efetivos e destruíram vidros de duas viaturas da corporação. O comunicado avança que, para contrapor à situação, as forças da ordem e segurança públicas foram obrigadas a usar meios não letais para conter e dispersar os perturbadores. Entretanto, o líder do denominado Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, José Mateus Akamujima, demarcou-se da ação e acusou os seus mentores de tentarem manipular e induzir em erro a população Lunda Tchokwe. Em conversa com a Voz da América, aquele ativista afirmou que a sua organização não defende a separação ou a independência da região sem a participação das Nações Unidas e do próprio governo de Angola.
Então nada pode ser feito sem a presença do Estado angolano. Neste momento, mesmo do protetorado português da Lunda Tchokwe está envolvido em qualquer desacato ou vandalismo que está acontecendo nas Lundas. Algum grupo, algumas pessoas estão sendo envolvido num processo político de alguma pessoa que não tem nada a ver com o movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que defende os direitos do povo da Lunda Tchokwe, porque nós não somos estúpidos, nem devemos fazer coisas estúpidas a nível da comunidade internacional. Nós também tomamos conhecimento que havia um grupo de pessoas que iam impor uma bandeira qualquer a nível de Saurimo e que essas pessoas foram indicadas por alguém. Eu, Zeca Mutima, nunca ia induzir a população numa manifestação qualquer se não houver uma resolução exatamente das Nações Unidas.
De recordar que, por força de uma amnistia governamental, Zeca Mutima foi libertado em março deste ano depois de ser condenado a 4 anos de prisão por suposto envolvimento nos confrontos ocorridos em janeiro de 2021 na vila de Cafunfo, na Lunda Norte. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dirigiu um apoio adicional a Israel na sequência de um ataque surpresa contra o Estado judaico pelo grupo militante Hamas no sábado. Mayer Lassalet.
Enquanto o seu gabinete confirmava a declaração de guerra, Israel continuou a bombardear alvos em Gaza no domingo, em retaliação a uma incursão surpresa no seu território um dia antes pelo grupo militante Hamas. A Embaixada dos Estados Unidos em Israel advertiu os cidadãos americanos de que a situação continua a ser imprevisível. Mas Washington continua a envidar esforços para atenuar, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa aparição no programa This Week da ABC.
Estive ao telefone com o presidente israelita e com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Todo o governo tem estado empenhado em toda a região e muito para além dela, tanto para obter apoio a Israel, como para se certificar de que todos os países utilizam os meios de que dispõem e a influência de que dispõem para fazer recuar o Hamas e também para certificar de que não vemos eclodir conflitos noutras áreas.
Mais de 20 mil pessoas já procuraram abrigo nas escolas geridas pela Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. Enquanto isso, parentes de civis israelitas alegadamente mantidos como reféns pelo Hamas visitaram esquadras de polícia para fornecer amostras de ADN que poderiam ajudar nas investigações. Washington também tem trabalhado para verificar as informações de que americanos estão entre os mortos ou são mantidos reféns pelo Hamas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.
Qualquer americano, em qualquer lugar, que esteja detido ou mantido como refém, isso será uma prioridade para este governo, para esta administração.
Os pormenores sobre a forma como foi conduzido o ataque surpresa a Israel ainda estão a demorar a chegar. Mas a candidata presidencial republicana e antiga embaixadora da ONU, Nikki Haley, disse que os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de não prestar muita atenção, mesmo no meio dos seus próprios desafios políticos.
America needs to wake up. A América precisa de acordar. Temos de pôr para trás das costas esta negatividade, esta divisão, e temos de nos concentrar na segurança nacional para nós e para os nossos amigos.
I take no lecture.
O deputado republicano Matt Gaetz, que recentemente conseguiu destituir o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, apareceu no programa Meet the Press da NBC. Ele manifestou-se otimista quanto ao facto de um subsequente vazio político no Congresso, que alguns receiam que possa atrasar os pacotes de ajuda a Israel, vir a ser preenchido num futuro próximo.
Penso que nos vamos juntar muito em breve. Penso que temos duas ótimas escolhas.
Por seu lado, a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden deu um apoio adicional a Israel e que irá manter-se em estreito contacto com o governo israelita.
A questão da seca começa agora a afetar as movimentações entre Angola e Namíbia. Centenas de agricultores da Namíbia, que atravessam sazonalmente a fronteira com Angola em busca de pastagens para o seu gado, foram convidados a abandonar o país e a solicitar autorizações de residência, uma vez que Angola está a reprimir os pastores ilegais de gado no seu país. Ana Guedes.
A alteração dos padrões climáticos atribuída ao aquecimento global está a provocar um declínio das terras de pastoreio, o que afeta a migração transfronteiriça dos agricultores dos países migrantes. Emmanuel Nangolo tem uma manada de 300 cabeças de gado e, de vez em quando, quando os pastos não estão verdes na Namíbia, dirige para norte, para Angola, para alimentar o seu gado esfomeado. Mas agora o governo angolano introduziu novas restrições que não lhe permitem circular livremente, como no passado.
Em Angola, as terras de pastagem são suficientes e livres, ao contrário do que acontece aqui na Namíbia, onde as pastagens estão rodeadas de vedações que dificultam o livre pastoreio do gado. Quando o gado pasta em Angola, ganha peso muito bem por causa da erva saudável que lá existe, ao contrário do que acontece aqui, onde é muito seco.
Val Endavaxia é o governador da região de Oanguena, no norte da Namíbia, que faz fronteira com Angola, ao norte. Ele diz que os agricultores comunais namibianos do norte foram autorizados a pastar lá, mas agora começaram a construir estruturas permanentes, como cercas e edifícios, o que não é permitido.
Aqueles que merecem a terra terão de remover essas vedações. O outro ponto que foi sublinhado é que, quando as pessoas vêm pastar naquela área, ela é tratada como uma área de pastagem para o gado. No entanto, a quem vá lá e se instala a longo prazo, o que não permitirá que a erva volte a ser alimento.
O ministro das Relações Internacionais e da Cooperação da Namíbia, Netumbo Ndatua, que poderá ser o próximo presidente da Namíbia, foi enviado pelo país para encontrar uma solução para o problema, com o seu homólogo em Angola, Tete António, o ministro das Relações Externas de Angola. O embaixador Penda Nanda é o porta-voz do governo nesta matéria e o diretor executivo do Ministério dos Assuntos Internacionais e da cooperação da Namíbia.
Namibia is a country that is a drought-prone country, and this has necessitated our farmers to be in Angola.
Como sabem, a Namíbia é um país propenso a secas e isso obrigou os nossos agricultores a estar em Angola. Mas é claro que certas coisas poderiam ter se desenvolvido em Angola, mas os dois países continuam a negociar e a ver qual é a melhor forma de resolver esta questão.
Continue to negotiate and see how best they could resolve this issue.
A perda de terras de pastagem na África Austral tem sido atribuída ao impacto negativo do aquecimento global e à perda de pastagens e à imprevisibilidade das chuvas. Na Namíbia e Angola, países fazem fronteira entre si, os criadores de gado estão a procurar soluções para o problema junto dos seus governos.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, rever o que se passou no fim de semana e vamos começar em Portugal, onde os quatro primeiros, os suspeitos do costume, ganharam, bateram equipas secundárias, mas não foi fácil. O campeão, o Benfica, foi ao Estoril ganhar por 1-0, com golo obtido já nos descontos. O Braga bateu o Rio Ave por 2-1, com dois golos da vitória, também já no tempo de descontos. O atual líder, o Sporting, bateu o Arouca por 2-1. Teve um jogador expulso quase no final da primeira parte. Nessa altura vencia por 1-0. A jogar com 10, sofreu um golo aos 52 minutos, mas acabou por vencer com um golo aos 68 minutos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Até à expulsão acho que foi uma equipa a atacar e a outra a defender. Controlámos bem o jogo, sem criar grandes oportunidades, mas estivemos sempre ali perto do golo. Controlámos bem o jogo. A partir da expulsão o jogo mudou um bocadinho. Sofremos o golo, o que dificultou muito, mas tivemos a capacidade de dar a volta ainda ao resultado e, portanto, sim, a equipa mostrou maturidade, adaptou-se a todos os momentos do jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. O Porto bateu o Portimonense em casa por 1-0, golo obtido logo no início do jogo, aos 9 minutos, e Porto a jogar com 10 jogadores quase na final do jogo, também por uma expulsão. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que se queixou do VAR ter anulado um golo à sua equipa.
Foi um jogo bem conseguido. Nós é que fizemos um golo, depois foi anulado por um cadelo, não sei, 2 centímetros, penso eu, não foi 2 centímetros. E tivemos mais ocasiões, nós com 10, conseguimos criar mais uma outra situação. Ou seja, foi um jogo de sentido único, por ser um resultado escasso, na minha opinião.
Sérgio Conceição e aquele gol anulado por um cabelo, segundo disse. O que é que isto tudo significa? Pois significa que Sporting continua no topo com 22 pontos, mais um que o Benfica, mais 3 que o Porto, mais 6 que o Braga. Na vizinha Espanha, o Real Madrid está imparável. Deu sova, uma surra ao Osasuna. 4 batatas na capoeira sem resposta, com 2 golos dessa sua grande aquisição, o inglês Jude Bellingham. Barcelona, esse, empatou em casa do Granada, que está em penúltimo lugar, esteve a perder por 2-0. Barça marcou um golo quase no final, que foi anulado, e ninguém sabe bem porquê. Girona continua a surpreender, bateu o Cádiz por 1-0, mantém-se em segundo lugar a 2 pontos do Real Madrid. Barça está em terceira, 4 pontos do Real, perseguido de perto pelo Atlético Madrid, com menos 2 pontos que o Barça, mas menos um jogo. Em Inglaterra, assinalar a derrota do Manchester City frente ao Arsenal por 1-0. City não vai bem, não. Terceira derrota desde o passado dia 27 de setembro. Liverpool empatou a 2 golos com o Brighton. Newcastle teve o mesmo resultado. Frente ao West Ham, empata 2 golos. Na classificação, quem está no topo agora é o Tottenham, com os mesmos pontos que o Arsenal, 20 pontos, seguido do Manchester City com 18 e Liverpool com 17. E antes de terminarmos, uma menção ao automobilismo para assinalar que o holandês belga Max Verstappen conquistou o Campeonato do Mundo de Condutores de Fórmula 1 após vencer este fim de semana o Grande Prémio do Qatar. Faltam ainda 3 corridas, mas esse já ninguém o apanha. Em segundo lugar, neste momento, está o seu colega de equipa da Red Bull, o mexicano Sérgio Pérez, que é perseguido pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Na classificação por construtores, Red Bull comanda, seguido da Mercedes e depois da Ferrari. Música.
E assim foi a segunda parte da emissão desportiva. Um grande abraço do Jaime Faria, do Sidrak Franklin, já agora no final, e de mim, a mais Miguel. Nós voltamos amanhã, de seguida, o Sérgio Nhambi, a terceira parte.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, assim que é 9 de outubro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção Jaime Faria, sonorização Sidrak Franca. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube e plataforma X, Instagram, com a referência Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar mensagens é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão: Israel prossegue bombardeamentos e ordena bloqueio total à faixa de Gaza. Qatar diz estar a negociar troca de reféns por presos palestinianos. Na Beira, os cabeças de lista da Frelimo e MDM estabelecem como prioridade para o próximo mandato o melhoramento da proteção costeira, saneamento do meio, da rede rodoviária, implementação de projetos de formação profissional de jovens para autoemprego. José Chirinza, até mais.
Garantir a total proteção costeira da Beira e melhorar o sistema de saneamento do meio constitui um dos principais pilares do manifesto eleitoral do MDM na capital provincial de Sofala. O cabeça de lista do partido, Albano Caris, que não seguia muitas promessas para conquistar o eleitorado, fala apenas em dar continuidade aos projetos iniciados, melhorar mais as vias de acesso, a recolha de resíduos sólidos e seu reaproveitamento, a expansão da rede sanitária e escolar, pese embora a gestão de serviço não estar nas mãos do município.
Num orçamento para a próxima governação, terá 12 milhões de meticais para dar bolsa para a formação de 26 médicos. O projeto, um médico, o projeto, um bairro, um médico. Para garantir, já estamos a construir hospitais, está bem, mas não estávamos a ver que precisávamos injetar também o recurso humano. Então, este bairro, este médico que vai ser formado com bolsa do Conselho Municipal em 12 anos, em 6 anos, significa que ele vai sentir que eu fui formado com dinheiro que veio do imposto e de taxas pagos pelo munícipe. Então ele vai servir imediatamente ao munícipe.
Já a cabeça de lista da Frelimo, Stella Zeca, com a missão de recuperar a gestão municipal da Beira, 20 anos depois, define também como prioridade a proteção costeira, de modo a tornar Beira numa cidade segura, resiliente às mudanças climáticas, pois, devido à sua geomorfologia, tem sofrido ciclicamente com os ciclones. A construção de infraestruturas sociais e a formação profissional de jovens em diversos cursos voltados para outro emprego constituem igualmente prioridade das ações de governação a executar.
Vamos trabalhar também para melhorar a drenagem dos bairros. Existe ordenamento territorial que não está bem. Se há um incêndio numa zona ou no mercado no interior, não temos como fazer chegar o carro de salvação pública ou bombeiro. Temos que criar acessibilidade para que essa viatura como ambulância e bombeiro possa chegar e socorrer. Outra questão é mesmo o parcelamento. O caminho da água, como dizem no bairro, bloquearam o caminho da água. Deram doar a alguém para ir construir onde a água passava e agora estamos prejudicados, porque eles conseguem aterrar e nós não. Precisamos ordenar e regular a questão da atribuição dos doados. Estou a falar em termos de infraestrutura. Vamos olhar para atividades econômicas, os mercados, sanitários públicos, água.
Albano Caris, cabeça de lista do MDM, é o atual edil da Beira desde 2021, em substituição de Davis Mango, que perdeu a vida vítima de doença quando cumpria o seu quarto mandato. Entretanto, vários contactos foram feitos,
Para ouvir igualmente, o cabeça de lista da Renamo, Gerardo Carvalho, ex-membro fundador do MDM, não se mostrou disponível até à altura da gravação desta reportagem. Da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Angola fez a primeira exportação de produtores alimentares para os Estados Unidos no quadro da AGOA, a lei americana que permite países africanos exportarem isentos de imposto. O Arondipa traz análise do impacto disso.
Avaliada em mais de 17 milhões de kwanzas, a mercadoria da empresa nacional Foodcare, processamento de alimentos, deve chegar até às terras do Tio Sam no próximo mês de novembro, com as operações financiadas pelo Programa de Comércio e Investimento na África Austral e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que facilita a exportação e isenta de taxas aduaneiras de produtos. De acordo com dados que tivemos acesso, os países que mais aproveitam a lei norte-americana de oportunidades são a África do Sul, Nigéria e o Quênia, o que reflete, segundo as nossas fontes, o caminho ainda difícil que a maioria dos países africanos têm de percorrer para exportarem mercadorias e competirem no exigente mercado americano. O processo dos produtos feitos em Angola, de acordo com as normas internacionais, tem sido o grande obstáculo para serem aceitos em vários mercados. Este foi o desafio que se propôs à presidente executiva da empresa Foodcare. A empresária Marlene José disse que a exportação foi possível depois das certificações que os produtos obtiveram na sequência de um conjunto de formações gratuitas feitas principalmente nos Estados Unidos e na África do Sul.
A cliente escolheu, a cliente vem para aqui. Os americanos não fazem compras sem visitarem as instalações, é obrigatório. Portanto, a cliente vem para aqui, escolheu produtos com a nossa marca e alguns ela fez private labeling, que é com a marca dela. Portanto, vai Kizaka, fubá de milho, fubá de bombom, manteiga de amendoim, o catato e vai também Kizaka cozida. Provamos que seja em janeiro, esse só chega lá no final de novembro. São 58 dias de transit time, então até a senhora vender assumimos que em janeiro. Nós temos um contrato e pronto, vai depender de estar no meio para terminar, para começarmos a preparar o contentor. Ser a Deus, não é? É a base de tudo. Bem, fruto de muito esforço, primeiro familiar, pela minha formação, depois a nível de experiência de trabalho. E em 2019 olhei para o mercado e vi que os nossos produtos tradicionais não são processados de acordo às normas de higiene a nível internacional. E pronto, propus-me a fazê-lo. De lá para cá tem sido um processo. Em novembro vamos fazer 4 anos desde que terminamos as obras, abrimos as portas em janeiro de 2020, foram 4 anos em janeiro. Portanto, tem sido um processo longo entre vender aqui e estar a preparar-se para vender fora. Não é fácil, exige muito sacrifício, muita resiliência e procurar ajuda. Há muita ajuda fora. Nós, angolanos, é que não estamos virados para isso.
Como é que conseguiu entrar para o mercado americano?
Como eu disse na apresentação, eu conheci a USAID em 2021, perdão. Fui a uma reunião, explicaram-me qual é o processo e a partir dali tenho estado em contato com eles, mandam e-mails, mandam-me formações, já pagaram mais duas ou três viagens para ir em formações e eu estou disponível para ir e temos feito tudo o que eles propõem a organizar.
Sei que trabalha também com outros países africanos, como é que foi possível congregar esforços?
Bem, até aqui o país africano com quem nós estamos em contato e já estamos a fazer vendas é o Congo. Somos uma startup. Os desafios são muitos. Vender para fora não é fácil. Então é tudo um processo. Precisamos de crescer, precisamos de capitalizar a empresa com as exportações de formas a irmos a outros mercados. Mas sim, vamos lá chegar.
A empresária Marlene José diz que o mercado mundial está aberto, por isso apela aos empresários nacionais para abraçarem esta oportunidade e adequar os produtos feitos em Angola às normas internacionais.
Portanto, eu aconselho e aproveito esse momento para dizer aos empresários que nós sabemos qual é a nossa situação do país, mas existe um mundo fora. Estamos aqui na região da Tessalonica, que são 350 milhões. Portanto, não nos fechemos, mas temos que nos abrir, temos que abrir os nossos horizontes. Há muita procura daquilo que nós produzimos aqui, temos é que adequá-los ao que é exigido lá fora. Nós abrimos um pacote de bolacha e sabemos que aquela bolacha está limpa, pelo menos assumimos isso. Então os nossos produtos que saem daqui têm que sair com a mesma qualidade, sabendo que o produto está pronto para ser usado. Se assim for, mercado existe para todos e nós temos que aproveitar isso.
Bem, eu quero agradecer ao Claude, mais uma vez à Embaixada e à USAID por tudo quanto têm feito pela Foodcare. Tem sido imenso. São muitas formações, eu graças a Deus participo em quase todas, eu e o meu time.
Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que as oportunidades de crescimento para a África criadas pelo AGOA não funcionam. O economista aponta, por outro lado, os países que mais aproveitam este instrumento legal.
O mercado americano é um mercado também muito exigente. Estes produtos são fundamentalmente produtos agrícolas ou relacionados ou transformados da agricultura. E o que acontece é que nos Estados Unidos existem altos subsídios à agricultura, não é? E, portanto, não sei em que medida é que este comércio também que não avança, não é? Não está relacionado com isso. Porque mesmo em 2022, estás a ver, eu tinha dito que em 2010 a percentagem dos produtos do AGOA nas importações total dos Estados Unidos, dos produtos dos países do AGOA, era 66%. Agora, nela é 10%. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos diz que o AGOA não funciona, que foi criado como uma oportunidade de crescimento para a África, mas o AGOA não está a funcionar. As razões em concreto eu não sei. Mas, Manuel, nós podemos... E quem são os países agora só para... Quem são os países que mais aproveitam o AGOA? É a África do Sul, com 2,7 mil milhões de dólares. A Nigéria, com 1,4 mil milhões. E o terceiro é o Quénia, com 522,7 milhões de dólares. A nossa angolana empresa, apesar de ter um nome americano, se calhar talvez porque chama Foodcare, para pressionar mais os americanos, exportou, creio que é 17 milhões de kwanzas. 17 milhões de kwanzas é à volta de 20 mil dólares. Portanto, as exportações do AGOA são, as importações, só nestes casos estamos a ver que são 20 mil milhões de dólares. Portanto, o valor que nós estamos a exportar é muito pequeno, não é comparado. Aqui nós temos qualquer coisa que eu não sei explicar. O AGOA é criado, até 2010, 10 anos depois, há um forte aumento das exportações dos países do AGOA para os Estados Unidos. E depois, 2008, o que é que há? A crise financeira internacional, e depois, desde essa altura, as exportações começam a cair e não conseguem recuperar.
Carlos Rosado de Carvalho chama a atenção para o facto das autoridades americanas isentarem os produtos, mas de não prescindir das obrigações internas.
E, portanto, uma empresa para africana para exportar para os Estados Unidos, a vantagem agora aqui que tem é a vantagem dos direitos. Mas depois, do ponto de vista do produto, concorre com outros países e concorre com os próprios americanos que são altamente subsidiados. E, portanto, é muito bom, visto o Emmanuel, o comércio são 30 mil milhões e a nossa exportação é 20 mil dólares. E, portanto, a nossa exportação não é nada, não é? Agora, é um começo e eu acho que a Foodcare também pode ser um exemplo para outras empresas angolanas, porque estás a ver 20 mil dólares, não sei, eu não conheço a Foodcare, não sei quanto é que fatura. Não sei se os 20 mil dólares são importantes para a Foodcare ou não são, do ponto de vista do seu volume de negócios. Mas, no conjunto, não é nada. Agora, também se diz, grão a grão, enche a galinha o papo, não é? E, portanto, nós podemos estar aqui em presença de um início de qualquer coisa. Mas, portanto, às vezes muito barulho. Mas sobre estes produtos. E depois as oportunidades em concreto, não sei se existem, porque até aqui há aqui uma certa hipocrisia, mesmo uma total hipocrisia, dos países, enfim, ditos ocidentais, não é? Que pregam a liberdade de de comércio, que tem que o comércio tem que ser livre em todos os produtos. Mas depois, nos produtos em que nós, africanos, temos mais vantagens comparativas, ou podemos ter mais vantagens comparativas, que é o setor agrícola, a verdade é que o comércio não é justo. Porque quer a Europa, quer os Estados Unidos, subsidiam altamente a sua agricultura, não é? E, portanto, para os países africanos, para os produtos africanos, fica difícil entrar nesses países. Portanto, há oportunidade, há. Não pagas direito, não pagas, não é? Mas, depois, a verdade é que isto não tem resultado. E eu acredito que não tem resultado também, em parte, enfim, teremos seguramente deficiências em empresas africanas, em conformar-se com as exigências africanas, e, portanto, temos muito trabalho para fazer, mas há também esse aspecto de que eu chamei hipocrisia ocidental, entre aspas, no sentido de que os produtos, nós temos vantagens comparativas, que são os produtos agrícolas, não é fácil entrar no mercado americano, seja por especificações laboratoriais, seja por determinadas características. Agora, há também da parte e nós não ouvimos isso, da parte da nossa food care. Portanto, acho que diz aqui que o AGOA, o USAID tem um programa de 31 milhões de dólares que lhes dá assistência técnica e apoio empresarial para acederem ao mercado dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, seria bom que as nossas empresas, pelo menos consultassem, não é? Fossem falar com a USAID e perguntar, uma vez que existe este dinheiro. E depois é o seguinte, quando se estão a preparar para os Estados Unidos, as empresas africanas também estão-se a preparar para outros mercados mais exigentes, eu diria.
Para o economista Joaquim Manuel, o facto de Angola provir de um grupo empresarial ter conseguido exportar as primeiras mercadorias já representa o cumprimento de parte das obrigações das autoridades americanas.
Nós estamos a falar de um mercado de mais de 300 e tal milhões de habitantes. Só em termos de densidade populacional, sabemos que a América é dos países mais densos em termos de população. Estamos a falar de um país com cerca de 50 estados. Estamos a falar com uma economia que é a maior economia a nível do mundo. Claramente que os padrões de exigências a nível do mercado americano são sempre dos mais altos. Tudo que entra no mercado americano cumpre padrões muito elevados a nível de exigência. E é normal que, inicialmente, os empresários angolanos sintam alguma dificuldade, mas o AGOA vem mesmo nesse sentido, vem no sentido de permitir com que essas economias, que no caso a economia angolana, que tem alguma dificuldade de poderem exportar os seus produtos para o mercado americano e que tem alguns déficits em termos de qualidade e déficits em termos de experiência, possam colocar estes produtos a nível do mercado americano, respeitando os padrões americanos, porque há todo um processo, um acompanhamento que é feito pelos players, tanto do lado da América como aqui do lado dos angolanos, e claramente que quando chega na fase em que já é possível exportar estes produtos, significa dizer que o empresário angolano ou aquilo que são os nossos produtos já cumpriram parte daquilo que são os pré-requisitos para conseguirem colocar estes produtos a nível do mercado americano. Isto em si já é um aspecto positivo e mais, isto satisfaz porque na medida em que nós conseguimos colocar produtos dentro do mercado americano, com muita facilidade poderíamos colocar noutros mercados, porque aquilo que entra no mercado americano, pelo nível de exigência que é colocado, facilmente consegue entrar em outros mercados como europeu, asiáticos e africanos, e isto é muito bom para o empresariado angolano, para a economia angolana, e esperemos que consigamos manter essa base de relacionamento e aproveitar essa abertura que realmente o programa AGOA dá. Sim. Quando nós começamos a fazer exportação, e nós os angolanos também somos propensos a isso, quando nós começamos a consumir alguma coisa, há sempre um processo de adaptação. Nós, tradicionalmente, os fast food e outras coisas mais, também fomos aprendendo a consumir isso. De igual modo que os produtos que nós colocamos a nível do mercado americano e outros, claramente que também pode existir algum processo de adaptação. Mas não nos esqueçamos que há uma convivência aqui dentro do nosso país de cidadãos de várias partes do mundo. E aqui temos cidadãos americanos, embora não no número que desejaríamos, mas tem cidadãos de várias nacionalidades. E esses cidadãos aprendem e conhecem minimamente a nossa cultura, fruto daquilo que é a sua convivência social todos os dias. Agora, é preciso que as nossas marcas, os nossos produtos sejam internacionalizados, a partir da questão da exportação. E a questão da exportação só pode ser gerada quando encontramos mercados que podem ou têm aceitação aos nossos produtos e que nós conseguimos cumprir aquilo que são os padrões mais elevados a nível de qualidade. Eu penso que estes dois aspectos são importantes, porque nas economias, e nós sabemos que em economia é importante que as economias consigam produzir e que a sua produção depois encontre mercado para colocar estes mesmos produtos. Isso é satisfatório e o programa AGOA vem nesse sentido, é incentivar que algumas economias, em particular as economias africanas, consigam colocar os seus produtos no mercado americano, respeitando os padrões americanos e encontrando aqui sempre uma chancela em termos de abertura para que estes produtos consigam encontrar esse mercado como um mercado fértil para o seu consumo.
Finalmente, Joaquim Manuel apela à classe empresarial nacional a olhar para o mercado americano como uma oportunidade, ao mesmo tempo que defende a exploração de outros mercados, principalmente do continente africano.
Nós temos que olhar nós, quando olhamos para a economia angolana, e isso é importante, nós sempre falamos daquilo que são as nossas valências, as nossas potencialidades. As potencialidades em si não colocam um país para o desenvolvimento, não colocam um país para a transformação. É preciso que tire-se da questão potencial e começamos a transformar. E, efetivamente, aqui houve um passo positivo. E o passo positivo foi que, através de uma assessoria, através de um acompanhamento de uma empresa que fez consultoria, uma empresa americana, que conhece os padrões americanos, o nível de exigência dos produtos que entram para a América, assessoriou essa empresa angolana que culminou no final com a possibilidade de colocar estes produtos dentro do mercado americano. Isso é positivo, porque sabemos que nós somos um país do petróleo, somos um país que exporta o petróleo, mas o petróleo em si não seria a única base sustentável nas relações internacionais, nas relações comerciais com os diversos países do mundo. É preciso que outras potencialidades que o país tem a nível alimentar, a nível de outros recursos, também fosse uma base para que nós nos relacionemos com os outros países. E aqui, na questão alimentar, é muito importante, porque conhecemos a questão da soberania alimentar, que é importante, conhecemos a necessidade de produzirmos internamente, e isto foi uma janela que se abriu e uma grande oportunidade para os empresários angolanos. E eu penso que os empresários angolanos devem abraçar os que ainda não fizeram, conhecendo aquilo que são os aspectos técnicos que essas empresas colocam, em termos daquilo que são os critérios, avaliação, nível de competência, exigência, tudo aquilo que também vai proporcionar aos nossos empresários um maior equilíbrio, um maior conhecimento produtivo, e isso poderia fazer com que os meios alcançassem outros mercados que não são o mercado americano.
Joaquim Manuel, Carlos Rosado de Carvalho e Marlene José foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora vamos às notícias. Aviões israelitas prosseguiram hoje bombardeamentos à faixa de Gaza e autoridades militares israelitas disseram ter convocado um número sem precedente de reservistas para uma ofensiva. Segundo autoridades militares, foram convocados 300 mil reservistas. O ministro da Defesa israelita disse que Israel vai impor o bloqueio total da Gaza, cortando o acesso à eletricidade, alimentos, água e gás. Um porta-voz disse que o exército tinha restabelecido o controle de áreas perto da fronteira de Gaza que tinham sido tomadas por combatentes do Hamas no início da sua ofensiva no sábado. Registaram-se ainda hoje alguns combates enquanto forças israelitas passavam buscas por combatentes do Hamas. Até agora, 700 pessoas morreram em Israel e quase 500 em Gaza. Milhares de pessoas foram feridas em ambos lados. O Departamento do Estado americano disse que 9 cidadãos americanos foram mortos e que outros estão dados como desaparecidos. Entre as pessoas mortas pelo Hamas em Israel, contam-se cidadãos da Grã-Bretanha, França, Nepal, Tailândia e Ucrânia. Soube-se, entretanto, que dezenas de pessoas que haviam procurado refúgio no abrigo contra bombardeamentos aéreos foram massacradas pelos combatentes do Hamas. A ONU disse que 123 mil pessoas estão agora na situação de deslocados na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros dirigentes mundiais condenaram o ataque do Hamas e o presidente Biden prometeu mais ajuda militar a Israel. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia vão reunir-se de emergência amanhã. A Comissão Europeia disse ter suspenso toda ajuda aos palestinianos, avaliada em 729 milhões de dólares. A Áustria e a Alemanha disseram que vão congelar toda ajuda às zonas palestinianas em resposta ao ataque do Hamas. Entretanto, hoje registaram-se tiroteios na fronteira norte de Israel. A ala armada de Jihad muçulmano disse ter levado a cabo um ataque contra forças israelitas nessa área. Entretanto, mediadores do Qatar mantiveram hoje conversações para tentar negociar a libertação de mulheres e crianças israelitas aprisionadas como reféns pelo Hamas em troca de 36 presos palestinianos, disse a agência Reuters, citando uma fonte informada nas negociações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar confirmou seu envolvimento em mediação entre o Hamas e o Israel sobre uma possível troca de presos. A fonte da Reuters disse que as conversações estão a ser feitas em coordenação com os Estados Unidos e tinham até agora sido positivas. Uma fonte israelita negou, contudo, estarem a decorrer negociações. Mulheres e crianças são 2/3 das vítimas hospitalizadas com ferimentos graves como resultado dos tremores de terra que atingiram o Afeganistão no sábado. Pelo menos 2.400 pessoas morreram e mais de 2.000 outras ficaram feridas. A ONU anunciou 5 milhões de dólares em ajuda às zonas afetadas pelo tremor de terra. Equipas de salvamento estão ainda a tentar a procura de sobreviventes entre as ruínas das casas destruídas. O aeroporto da cidade alemã de Hamburgo esteve hoje temporariamente encerrado ao tráfego aéreo após uma ameaça contra um avião proveniente da capital iraniana Teerã. Depois de aterrar, o avião com 198 passageiros a bordo foi alvo de uma busca e não foi encontrado qualquer explosivo. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia nomeou um novo chefe das Forças de Defesa Territorial que jogam um papel importante na defesa contra a invasão russa. Um decreto do presidente nomeou o major-general Anatoly Bralejev para o cargo em substituição do general Ior Tanchura, que ocupava o cargo desde maio do ano passado. Não foram dadas razões para a substituição. No mês passado, Zelensky nomeou um novo ministro da Defesa. Os deputados do parlamento russo têm até agora 10 dias para estudar como melhor revogar a ratificação do acordo proibindo testes nucleares. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português, 5 de outubro, da Voz da América. Em todos que produziram e apresentaram, se despedem Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Cedric Franklin.
Na segunda-feira de outubro, muitos nos Estados Unidos comemoram a viagem de descoberta dos europeus às Américas e o homem que a liderou, Cristóvão Colombo. A 12 de outubro de 1492, os três navios sob o seu comando desembarcaram no atual arquipélago das Bahamas e reclamaram a terra para a Espanha. O objetivo da viagem era encontrar uma rota mais curta e segura para o extremo oriente, eliminando assim a longa viagem à volta de África. Este atalho seria de grande valor económico para a coroa espanhola, que financiou aquela que se revelou a viagem mais ousada e importante da história. Mas apesar de ter empreendido a sua viagem em nome de Espanha, Colombo era um navegador italiano de Génova e, por essa razão, o Dia de Colombo passou a ser reconhecido como uma celebração das pessoas de ascendência italiana e dos seus feitos. Mas nem toda a gente ficou feliz com a celebração de Colombo e da sua viagem de descoberta, uma vez que esta foi rapidamente seguida por um afluxo de conquistadores e colonizadores europeus, o que significou um desastre para as populações nativas. Colombo, os seus homens e muitos dos que seguiram as suas pisadas foram brutais para com as populações locais, escravizando-as e explorando-as, e, sem o saberem, infectando-as com doenças europeias para as quais não tinham imunidade. Este padrão repetiu-se noutros locais quando os europeus se estabeleceram nas Américas. Assim, enquanto hoje em dia muitas pessoas, em particular as de ascendência italiana, celebram o Dia de Colombo, na segunda-feira de outubro, 26 estados e numerosas cidades e organizações em todo o país realizam uma contra-celebração, o Dia dos Povos Indígenas. Esta dicotomia chega até à Casa Branca. No ano passado, o presidente Joe Biden emitiu duas proclamações de feriado. A primeira foi para o Dia de Colombo, na qual referiu que a viagem de Colombo inspirou muitos outros a seguirem-no e acabou por contribuir para a fundação da América, que tem sido um farol para os imigrantes em todo o mundo. O segundo afirmava que, e cito, no Dia dos Povos Indígenas, honramos a soberania, a resiliência e as imensas contribuições que os nativos americanos deram ao mundo. Fim de citação. No Dia dos Povos Indígenas, reconhecemos que alguns dos que se dizem americanos são descendentes de povos que vivem neste continente há milhares de anos. Outros vieram ou são descendentes daqueles que vieram de muitas culturas e de todo o mundo em busca de uma vida melhor. E todos eles contribuíram para o que somos hoje. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.